pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Nova Futura, mais um Resenha Financeira. Obrigada aí pela presença de todos. E hoje, a nossa live de hoje tem como tema a importância da educação financeira e os cenários para a renda fixa. Eu, Bruna Sene, estou junto com a Ellen Ângela, que é educadora financeira e vai bater um papo com a gente sobre esse assunto que é tão importante. Boa noite, Ellen, tudo bem?
Boa noite, Bruna. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Excelente. Que bom, obrigada. É um prazer estar aqui contigo também. Um assunto que é bem importante, né? Eu tenho recebido muitas dúvidas, muita gente começando a investir. E hoje espero que a gente possa tirar grande parte aí dessas dúvidas. Podem usar o chat também. A gente vai respondendo ao longo aqui da transmissão. No final, também a gente separa algumas dúvidas para responder. Importante, hein? Quem ficar até o final, nós vamos fazer o sorteio de camiseta aqui da Nova Futura. Camiseta tão desejada. Vai rolar sorteio no final da live. Então,
opa, vale uma para mim também, Bruna?
opa, com certeza. Tá garantido, ó. O Ângelo tá aí no chat, já vai separando a sua aí. Ellen, agora conta um pouquinho pro pessoal. Como que é o seu dia a dia? Você é educadora financeira, né? Você tem um canal no YouTube, certo? Ajuda o pessoal a investir.
Sim, eu trabalho com educação financeira desde 2014. Eu comecei trabalhando com educação financeira em um projeto dentro de um órgão público onde eu ainda trabalho. E em 2016 eu criei o canal no YouTube porque me apaixonei mesmo por esse universo. Eu acho que a educação financeira, ela literalmente transforma vidas. E aí estou lá desde 2016, recebendo muitas dúvidas pelo YouTube também, pelo Instagram. É um assunto assim que qualquer hora do dia eu estou disposta a falar.
Legal. O pessoal está comentando no chat, só vou rapidinho dar uma reiniciada aqui na minha câmera, que parece que está dando uma travadinha. Vamos só fazer dar uma reiniciada aqui, para ver se melhora lá para o pessoal.
Beleza. Eu tô olhando aqui na tela, está um pouquinho quadriculada mesmo.
Tá, dei uma reiniciada aqui, vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora. Mas sua imagem está um pouco pixelada. Vamos ver se melhora agora. Bom, legal então, que a Ellen já tem um tempo aí de nesse mercado, né, nesse assunto, ajudando o pessoal. É um tema que você gosta bastante, então, né?
Adoro.
E olha, eu também, viu? Eu acredito que a gente, no Brasil, né, esse tema ainda é muito pouco explorado. Eu fico feliz com esse crescente aumento pela procura sobre a educação financeira, com esse aumento recente também do número de investidores, até na própria Bolsa de Valores, né? Mas uma coisa que eu sempre falo, assim, que na verdade eu não, né? Mas o que a gente sempre vê por aí é que o brasileiro não tem muito essa cultura de educação financeira e principalmente de investimento também, né? Quando a gente fala de investimentos, muitas pessoas ainda se remetem à poupança, né? Se remetem a imóveis. Mas antes de falar, de pensar no, no, nos investimentos, é importante a gente pensar também nessa parte de justamente da educação financeira, né? Que é o primeiro passo. Eu acho até que esse deveria ser um tema tratado na escola, né, na faculdade mesmo. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, no meu curso e nos demais cursos, nós tínhamos uma matéria em comum, que era ética, que é também um tema muito importante, mas talvez até a educação financeira poderia ser um tema em comum para todos os cursos, né, para realmente trazer o brasileiro para essa consciência financeira e aprender realmente a lidar melhor com o seu dinheiro, né, e colocar em prática realmente um planejamento que eu acredito que é muito pessoal para cada um, né? Depende dos objetivos de cada um, depende até mesmo do cada um almeja, né? Como objetivo, como para curto prazo, para longo prazo. Uma pessoa pode estar feliz tendo uma casa própria e ok, outra pessoa não, eu quero uma casa própria, um carro próprio, viajar todo ano. Ou então, não, estou feliz morando de aluguel, mas eu quero ter um carro próprio, eu quero viajar todo ano. Enfim, é uma questão muito individual, né? E
com
que depende
certeza.
também. E depende também do esforço de cada um, né? Cada um de nós vendemos a nossa força de trabalho em troca de recursos, né? A nossa tão suada força de trabalho. E muitas vezes esses recursos que a gente recebe de volta, a gente não sabe administrar, né? E aí que entra a educação financeira, e aí que entra essa parte tão importante e que a gente está discutindo um pouquinho hoje, né? Agora, uma questão. Ellen, como que você enxerga essa parte da educação financeira? Pessoas que te procuram, né? Conta um pouquinho pra gente como que você lida com isso no dia a dia.
Olha, Bruna, eu vejo assim que para a maioria das pessoas ainda é muito tabu falar de dinheiro, não é? Desde quando eu comecei os cursos presenciais, depois o canal no YouTube, normalmente as primeiras perguntas que as pessoas fazem são perguntas superficiais, digamos assim. A gente ainda está bem distante do ideal em termos de educação financeira, em relação a ter uma compreensão realista de como funciona o fluxo do dinheiro na própria vida, de como que o dinheiro pode ser a gente realizar os nossos sonhos. Eu acho que a gente ainda tem muito a melhorar nisso, né? Então, as perguntas das pessoas, via de regra, são aquelas perguntas de qual é o investimento que está rendendo mais agora? Né? Qual é o melhor investimento? E muitas vezes as pessoas ainda não têm uma vida financeira organizada, às vezes também de que se simplesmente começar a investir vai resolver todos os problemas que ela não resolveu financeiramente. Então, eu vejo que ainda tem muita coisa que precisa ser trabalhada, né? Para a gente conseguir usar o dinheiro de uma forma saudável, equilibrada, como você falou. E eu concordo plenamente que, assim, as escolhas são muito individuais. Então, não dá para a gente querer também impor fórmulas da felicidade para as pessoas, né?
Verdade.
Ou ter uma casa ou não ter, mas saber usar o dinheiro no dia a dia é o que vai dar liberdade para as pessoas realizarem esses sonhos, sejam eles sonhos tradicionais, digamos assim, né? Como eram dos nossos pais, dos nossos avós, ou sonhos mais, sei lá, atuais, mais da geração Y, de viver viajando, tal, mas independente de qual seja o sonho, de qual seja a visão de vida que a pessoa tem, o dinheiro é fundamental nisso, né? E sem educação financeira, a gente não consegue usar o dinheiro de uma forma equilibrada. Então, assim, tem a questão do consumo, e a questão dos investimentos, e tudo isso precisa ter tanto a base teórica como essa questão comportamental de enxergar o dinheiro como uma ferramenta e poder fazer bom uso do dinheiro no dia a dia.
Sim, acho que é bem interessante o que você falou, né? O dinheiro ainda é um tabu para as pessoas, né? E realmente, muita gente também, quando a gente começa a falar de educação financeira, acredita que, então eu tenho que parar de gastar, parar de usufruir das coisas boas no curto prazo para garantir meu futuro. Não necessariamente precisa ser assim, né? Como você falou, a questão de educação financeira. Também eu citei, em uma relação individual, depende muito dos objetivos de cada um, mas o saber usar o dinheiro vai justamente de encontro com colocar em prática, colocar mais fácil, de forma objetiva, como você concretiza os seus objetivos, e além disso, você pode fazer isso de uma forma equilibrada, né? Sem deixar de usufruir benefícios de curto prazo. A gente consegue fazer isso de forma equilibrada, não precisa exatamente ter aquela coisa de, então eu não vou gastar nada, né? Vou cortar o cafezinho, vou cortar, que é uma questão, não precisa ser necessariamente assim, né? Dá para a gente trabalhar com isso de forma equilibrada, mas quebrando esse tabu do dinheiro, né? E realmente pensando talvez em se preparar para a velhice, que hoje é um tema que, até por conta de reforma de previdência, né, que acaba surgindo mais ainda, é muito escasso aí pro brasileiro, a gente pensar em se preparar, se planejar para a velhice, né? Ela um dia vai chegar, e mesmo que não chegue, né? Assim, até mesmo que não chegue, é melhor você se planejar e esse dia chegar, para que você não se planejar e chegar na velhice e não ter ali não conseguir usufruir da melhor maneira, porque você não se planejou para isso. Financeiramente, aí vai depender dos filhos, né? Ou ficar dependendo do governo. Então, é uma questão realmente que eu vejo hoje essa parte da educação muito mais como um meio para a gente ter realmente uma liberdade financeira, né? E até uma questão que mais saudável para curto prazo, você se sentir mais feliz porque você está cuidando bem do seu dinheiro, você está pensando no seu futuro, né? Você está pensando em formas de concretizar os seus objetivos. Então, acho que essa questão de quebrar o tabu do dinheiro e começar a se organizar nisso é muito importante, né?
Com
Agora.
certeza.
E, bom, e uma questão, uma dúvida agora. Por acaso, você que lida com o pessoal, né, com essa questão da educação financeira diretamente, deve ter já visto vários cases, né, que envolvam a educação financeira, investimentos. Tem algum marcante para você que você queira compartilhar aqui com a gente?
Olha, Bruna, desde 2014 para cá e depois que eu criei o canal, tem muitos cases, mas teve um em especial que realmente me marcou, que foi o caso de um rapaz que, segundo ele, sempre pagava as contas direitinho, sempre pagava as faturas de cartão de crédito em dia, e aí, em determinado mês, ele tinha uma fatura do valor de R$ 16 mil, que a gente pode até dizer que é acima da média, né, brasileira. E segundo ele não poderia, porque ele tinha perdido dinheiro em um investimento, né? Esse case me marcou muito porque, assim, significa que ele não tinha organização financeira, não tinha reserva de liquidez, né? Então, assim, às vezes aquela ansiedade de começar a investir, também não sei qual foi o investimento que ele fez, pode até ser que não fosse um investimento, de repente ele estava numa
Sim.
pirâmide, né, que acontece muito, achando
Sim,
que aquilo era um
infelizmente.
investimento, e perdeu um dinheiro que era o dinheiro de pagar as contas. Então, isso me marcou porque eu acho que é um exemplo assim muito muito interessante de como que para investir precisa ter organização financeira, porque quem já está acostumado a investir, você com certeza sabe disso, que a gente separa isso no orçamento, né? A gente não usa o dinheiro de pagar as contas, não é o dinheiro de investir, né? Existe uma separação no orçamento mensal para fazer isso. Então, assim, tudo anda muito junto, né? Financeira, estar no controle do dinheiro no dia a dia, para não ser consumido pelo consumo e conseguir todo mês separar uma parte para investir.
Exatamente. Acho que essa questão que você falou, não ser consumido pelo consumo, é algo que a gente tem que trabalhar muito hoje em dia, né? Até um comentário aqui do chat, né? O Edivaldo, ele falou: poucas pessoas pensam no longo prazo, são imediatistas e gastam tudo que estão em poupança. Isso não é cultural. Como mudar isso? Acho que essa é uma questão, justamente, depois você dá também a sua opinião. Mas, na minha visão, é uma questão justamente de disciplina individual de cada um e de saber o valor financeiro, né? Acho que a gente, hoje em dia, tem muito conteúdo disponível na internet. Claro que a gente tem que filtrar isso, mas é de cases também. Eu posso dizer que, por exemplo, por mim, quando. Ah, meu fone caiu. Por mim, quando eu comecei a pensar justamente em organizar minhas finanças, organizar o dinheiro para me planejar para o futuro, isso me trouxe um bem-estar de curto prazo muito maior do que o consumo. Então, a gente consegue fazer isso justamente com conhecimento, né? Acredito que com conhecimento, saber da importância, saber do valor da liberdade, da organização financeira para o nosso dia a dia, é algo saudável. Né? Essa questão de você ter uma organização financeira e saber para onde está indo o seu dinheiro. É como eu falei, nós vendemos o nosso esforço de trabalho e recebemos uma remuneração por isso. Então, aonde está indo toda essa remuneração que nós recebemos pelo nosso esforço? Né? Você tem esse objetivo de gastar tudo? Por que não para pensar um pouco, realmente maximizar, saber para onde está indo todo esse seu esforço? Né? Isso pode ser também um benefício, uma realização de curto prazo, tanto quanto o consumo. Então, acho que é muito questão de conhecimento e também de disciplina de cada um. autocontrole, né? Isso, acredito que a disciplina a gente tem que ter para vários setores da nossa vida, né? Seja, por exemplo, para fazer uma dieta, para fazer uma academia, né? É, e também para a questão financeira, né? Muito uma questão de autocontrole e de disciplina. Concorda, Ellen?
Com certeza, Bruna. Isso e essa questão está relacionada ao tabu que você comentou antes, que é essa ideia que as pessoas têm de que para elas cuidarem bem do próprio dinheiro, para conseguir investir, elas vão ter que fazer muito sacrifício, né? Não vai poder. É uma coisa que passava na televisão anos atrás que eu acho abominável, que são aqueles cálculos assim: ah, se você parar de tomar um cafezinho em 30 anos, você. Nossa, eu acho isso abominável, porque às vezes aquele cafezinho, ou no meu caso, é chocolate, né? Isso pode ter um valor na nossa vida que assim, você não vai repor esse valor daqui a 30 anos se você deixar de ter uma vida prazerosa. Muito que, assim, o segredo para você conseguir poupar e investir mensalmente é você viver bem o momento presente, definindo as prioridades, porque na prática, assim. Acho que 99,9% das pessoas com quem eu já conversei, assim, meus alunos, pessoal, enfim, muitas vezes o dinheiro está indo em várias coisas que não são prazerosas e que as pessoas não se dão conta. Então, é uma questão de organização e definição de prioridades, né? É isso de se deixar levar, pelo consumo, de repente estar automaticamente atendendo padrões alheios de consumo, de moradia, quando que, na verdade, a partir do momento que você assume o controle das finanças e consegue regularmente investir uma parte da renda, isso é comprovado por estudos que causa mais bem-estar, porque a gente se sente, como você falou, tem aqui questão de você se sentir mais livre, você se sente mais seguro. E também eu diria que não é mais uma questão de pensar no longo prazo só. O longo prazo a gente tem que pensar nele. Mas a pandemia mostrou pra gente que o futuro pode ser daqui a um mês. Tipo, em questão de um mês, as coisas mudaram radicalmente no mundo inteiro. Então, não é só uma questão de. Porque eu já ouvi muito isso. Quando a gente fala de aposentadoria, é incrível como as pessoas acham que vão morrer antes. É uma
Sim.
coisa assim. Chega a ser engraçado, porque estatisticamente, né, a expectativa é que nós vamos passar de 100 anos. Assim, essa é a tendência. Mas muita gente fala assim: ah, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E vai estar vivo amanhã. As necessidades na aposentadoria, né? Ou se a gente pode falar até velhice, as necessidades elas vão aumentar, porque a gente vai precisar mais conforto, cuidar sempre da saúde. Então é importantíssimo estar cuidando do dinheiro e estar fazendo esses investimentos de curto, médio e longo.
Excelente. Realmente as pessoas acabam, muitas vezes a gente também fala, ah, não sei se eu vou chegar até lá, né? Mas a questão é, ok, pode não chegar, mas e se chegar e não tiver planejado? Será muito pior, né?
Com
Então,
certeza, com certeza.
realmente acho que a questão justamente da gente adquirir essa consciência financeira, essa autoconsciência. Como você falou, tem estudos então que comprovam que essa organização financeira traz também um bem-estar de curto prazo. Então não é deixar de tomar o cafezinho, é saber como fazer isso ser equilibrado para conseguir separar uma quantia para investir mensalmente ou também não pode, não precisa ser, esse mês eu não consigo investir, ok, vou para o próximo, não. É a mesma coisa da academia, né? Hoje eu não consegui, então já vou colocar o pé. Eu vou colocar o pé na jaca porque hoje eu não consegui. Não necessariamente. Volta amanhã, né? Volta no mês que vem. Esse mês você vê alguma coisa a mais, volta no mês que vem, né?
Sim.
Então, acho que tem muito dessa questão de criar essa consciência, né? E se planejar para aí depois a gente poder ir para o próximo passo, né? Que é justamente investir. E acredito que, além da educação financeira ser um quesito organização financeira, a gente também tem um segundo tabu aqui entre aí na hora de realmente começar a investir o dinheiro, né? Muita gente acha que é difícil, que investir é só para quem tem muito dinheiro, né? ou tem medo de colocar o dinheiro e o dinheiro sumir, por exemplo, não sabe onde está colocando, só tem confiança de colocar dinheiro na conta do banco, na conta corrente de um grande banco, né? Agora, ainda com as contas digitais, né? Isso até tá. As contas digitais, eu acredito que estão sendo também uma forma das pessoas perderem um pouco de medo de fazer essa transferência do dinheiro, não deixar ele sempre no mesmo lugar, embaixo do colchão, no cofrinho ou num grande banco, né? E o que acho que é importante também a gente falar é que justamente não é essa dificuldade que muita gente pensa que é para se tornar um investidor. Hoje, eu peguei aqui as taxas atualizadas de hoje do Tesouro Direto, por exemplo, que é um investimento que é muito acessível, né, hoje para o pequeno investidor. E a gente tem ali, ó, com R$ 35, vai colocar uma média aí, você consegue fazer um investimento, né? E existe essa facilidade hoje, sim, de você investir, né? Com pouco dinheiro você consegue investir e acredito que temos que começar de algum ponto, né? Não dá para esperar também ganhar muito dinheiro para começar a investir, né? A gente tem que começar de algum ponto e é possível, sim, começar a investir ali a partir de 30, de 50, de R$ 100, sim, né? E a gente sempre tem que começar de algum ponto, né, Ellen?
Com certeza, Bruna. Isso me fez lembrar de um outro case, que foi um dos primeiros alunos que eu tive em curso presencial ainda, lá em 2014. E foi bem curioso, porque durante a aula ele perguntou mais ou menos isso que você falou. Ele falou assim: ah, mas quanto que precisa para começar a investir? Né? Aí eu falei esses valores do Tesouro Direto, assim como você mostrou, e ele perguntou também se era difícil, se era complicado. Eu falei: ó, você já fez alguma compra pela internet? Qualquer coisa. Falou já. Eu falei: então, você vai abrir uma conta numa corretora que é igual, não tem muita diferença, e a hora de você fazer a aplicação é também semelhante a você fazer uma compra de qualquer produto. Aí ele insistiu na questão do valor, eu falei assim: cara, sei lá, começa com R$ 50, mas comece. E aí ele começou, tal, e assim, uns 2 anos depois ele me encontrou no corredor lá do trabalho, e aí ele falou, olhou para mim e falou: lembro, você lembra que você falou para mim começar a investir com R$ 50? Falei: lembro. Ele falou: pois é, eu comecei, e hoje eu estou investindo R$ 2.000 por mês.
Caraca, que bacana. Isso
Foi.
também é gratificante, né?
Nossa, demais! E assim, super mudou a vida dele. Ele conseguiu engajar a esposa dele também nesse plano. Eles reorganizaram todas as finanças. Então, assim, o importante é dar o primeiro passo. É isso que você falou. Às vezes as pessoas se preocupam, que acham que para fazer o primeiro investimento ela tem que aprender tudo sobre investimentos, mas não precisa. Basta ela ir aprendendo aos poucos, né? Começando
Sim,
por aquilo
durante a
que ela
caminhada.
aprendeu. Exato. E aí, a partir daí, ela só vai progredindo, né? Vai estabelecendo a disciplina, vai aprendendo cada vez mais. Mas o importante é dar o primeiro passo.
Essa questão também de perder o medo vai muito de você ir investindo na prática, né? Isso até para renda fixa, quem ainda nunca comprou um título do Tesouro Direto ou um título de renda fixa, começa ali com uns R$ 30, que é o mínimo, e vai sentindo, né? Vai vendo como isso funciona. Porque hoje, para você abrir uma conta numa corretora, por exemplo, investir, é muito fácil. Aqui na nossa, é só acessar o site, você vai lá em abre a sua conta, preenche os dados. Aqueles são dados confidenciais, assim como você tem que inserir os seus dados quando você abre uma conta no banco, por exemplo. O Banco Central, ele também exige que a corretora pegue alguns dados dos clientes, né? Então, você pode colocar ali os seus dados com segurança, porque eles estão seguros, né? As corretoras também, elas fazem parte do sistema financeiro nacional, que é regulamentado. Então, não tem. Se você investe numa corretora brasileira, pode pesquisar se é uma corretora realmente certificada, né? E certificando disso, você abre a sua conta, preenche os seus dados ali, e aí você vai ter uma conta aberta como se fosse num banco mesmo. Você vai acessar o site, vai acessar o aplicativo, vai ter o portal. Só que com a diferença da corretora para o banco é que ali na corretora você vai ter uma infinidade de investimentos, com taxas muitas vezes melhores, né, de investimento e com custos mais baixos do que os grandes bancos, né? Então tem essa facilidade também de você ter um portal único com várias opções, né, com boas taxas. E aí você vai fazer uma TED para sua conta na corretora. Vai ser como se fosse a conta no banco mesmo. Você faz uma TED para sua conta na corretora, vai ver o seu dinheiro cair ali e depois vai, como a Ellen falou, vai comprar como se fosse um produto da internet mesmo, né? Acho que começando com pouco, aos poucos, vai ganhando confiança. Que acho que esse case que ela comentou é excelente, né? Começou com R$ 50, já está investindo 2.000 por mês, porque parece que é uma coisa que é um vício bom, né? Você vê o seu dinheiro rendendo, você quer investir mais, você quer até às vezes trabalhar mais para ganhar mais, investir mais, e é uma coisa saudável, né? É um vício saudável até, né? Porque você não está se prejudicando, pelo contrário, está colhendo benefícios agora e no futuro, né?
Certeza.
E acho que um segundo passo, depois que a pessoa começou a investir, ok, eu começo na renda fixa. Qual que seria a sua dica, Ellen, para as pessoas que estão começando a investir? O que que elas têm que fazer primeiro? Construir? Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Ah, comecei a investir, então como que eu vou me organizar ali primeiro?
Depende muito de quanto que a pessoa vai investir por mês e dos objetivos dela, mas sem dúvida, primeiro de tudo, a reserva financeira, né? Eu gosto de chamar de estoque de tranquilidade, porque às vezes quando a gente fala de emergência, tem pessoas que falam assim: ai, mas então eu vou guardar dinheiro para caso de acontecer algo ruim. Não, não é. Emergência não é só algo ruim. Então eu chamo de estoque de tranquilidade porque pode ser qualquer situação imprevista. Pode ser até uma viagem imprevista, né? Agora de pandemia, né? Tá meio difícil viajar. Mas, por exemplo, eu tive uma amiga que de uma hora para outra ela foi convidada para ir num casamento no Caribe. E aí, como é que você faz se você não tiver, né, uma grana de reserva, tal? Então, primeira coisa, formar essa reserva financeira. Aí, se a pessoa vai começar investindo, sei lá, 200, R$ 500 por mês, vai ficar ali na reserva financeira, de repente um outro já pensando na aposentadoria. Agora, quanto mais a pessoa consegue investir, dividir mais isso e já ir investindo ao mesmo tempo para ir construindo essa reserva financeira e também para realizar objetivos de curto, de médio e de longo prazo. E aí você vai ter tipos de investimento que são adequados para cada um desses tipos de objetivos.
Legal, acho que é interessante a gente comentar também, né? Como a gente falou no começo, cada um vai ter os seus objetivos, seus planos, né? Assim como o perfil de investidor. Tem pessoas que têm mais apetite por risco, ou seja, aceitam correr mais risco, tentando obter retornos melhores. Tem gente que já prefere ter um pouco mais de segurança no quesito rentabilidade. Então, até quando você abre a conta, você preenche ali algumas perguntinhas que a gente conhece como suitability, né? Ou onde você vai descobrir o seu perfil de investidor. Isso também pode te ajudar depois a montar a sua carteira de investimentos, de acordo com o seu perfil. É claro que isso também pode ir variando, né? De acordo com cada um, né? Com os objetivos de médio e longo prazo, de curto, médio e longo prazo de cada um. Mas eu até trouxe aqui na nossa Futura, todo mês a gente tem o que a gente chama de relatório de alocação. E é justamente uma sugestão para cada perfil de investidor em como organizar a sua carteira de investimentos. Porque hoje a gente tem uma infinidade de investimentos. Quem está começando, fique tranquilo, como a gente falou, comece dando os primeiros passos, depois vai pegando confiança, vai adquirindo conhecimentos em outros produtos, vai começando a investir em outros produtos, mas comece. Comece então com a sua reserva de, como que é? Reserva de segurança, como que a Ellen chama? Já esqueci.
Estoque de tranquilidade.
Isso, de tranquilidade, estoque de tranquilidade. Excelente, gostei. Então, comece com o seu estoque. Esse eu gostei, estoque de tranquilidade. É que nem essa sua amiga, esse uso que ela teve que ter com uma viagem, um casamento do Caribe foi muito bom, né? Então, as emergências não são só emergências também, então gostei. Estoque de tranquilidade. O que eu vejo aqui, gente, muitas pessoas começando a investir agora têm essa dúvida: por onde eu começo, né? Onde eu invisto? Então, um passo de cada vez. Comece montando seu estoque de tranquilidade. Depois você consegue ir montando a sua carteira, conforme você vai aportando nela, conforme você vai se descobrindo, descobrindo novos conhecimentos também, novos produtos, adquirindo mais confiança conforme o tempo, né? Eu até trouxe aqui um exemplo do relatório de alocação do mês passado aqui, para dar uma ideia para o pessoal, como montar uma carteira aí de investimentos. Só que é mais conservadora, né? Ela vai ter um percentual maior em renda fixa, pós-fixada, que é aquela renda fixa a taxa básica de juros, por exemplo, a taxa Selic, ou a taxa Selic é muito próxima da taxa Selic, então ele vai acompanhar a rentabilidade da Selic ou do CDI, é uma renda fixa pós-fixada. O conservador vai ter um percentual maior, enquanto o moderado vai ter um percentual menor, e o agressivo um percentual menor ainda. Na renda fixa, a gente ainda tem essa diferenciação, né? De títulos de fixados, que é quando a gente sabe exatamente a rentabilidade, por exemplo, esse é um título de 10% ao ano, então já sei que aquele título vai, ao final do investimento, me gerar 10% ao ano. E tem os indexados à inflação, né? Hoje a gente tem o principal inflação aqui no Brasil, é o IPCA, nós temos alguns títulos de renda fixa indexados à inflação, então a gente vai ver lá. No Tesouro Direto, por exemplo, vai ter um título IPCA mais uma taxa. Então, esse título vai acompanhar o desempenho da inflação mais uma taxa fixa. Ele é um investimento misto, né? Entre acompanhar o índice de inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, aqui eu trouxe um exemplo desse relatório de alocação de março para cada perfil. Como que a gente traz a sugestão? Esse relatório está todo mês, sai no nosso canal do. Nosso Instagram da Nova Futura, arroba Nova Futura Investimentos. Lá no, na bio tem o link onde vocês conseguem acessar esse relatório. E para ter uma ideia também, né, de como que é a sua carteira, de acordo com o seu perfil, é claro que você pode mexer nisso de acordo com as suas necessidades, mas já é uma ideia também para quem está começando, né? Saber mais ou menos como dividir ali o seu capital depois que você vai montando a sua carteira, depois que você vai completando os passos ali, monta a sua reserva de tranquilidade, continua investindo, continua começando com essa diversificação. E só uma questão sobre isso que eu vejo que eu trouxe até um post esses dias que eu achei bem interessante, alguns índices nos últimos 12 anos e nos últimos 5 meses, nos últimos 12 meses e nos últimos 5 anos, ao contrário. Justamente para mostrar a importância da gente, com o tempo, ir diversificando nossos investimentos, né? Não ficar só na renda fixa ou só na renda variável, conseguir fazer um mix de tudo isso. Olha, por exemplo, como que se comportaram aqui o CDI, que é aquela taxa que acompanha a taxa Selic que é a taxa básica de juros do país, o CDI ele acompanha, ele é muito próximo da Selic, então nos últimos 12 meses teve 2,17%, a poupança, que é tão querida pelos brasileiros, 1,63%. O Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui do Brasil, rendeu mais de 50%. E o IPCA, que é a inflação acumulada, 6 por 5 anos. Olha a diferença. O CDI rendeu 40%. Poupança, 25%. Ainda está perdendo, né, para o investimento de 100% do CDI. IPCA teve uma alta de 23%. E o Ibovespa, 178%. Então, é claro. Como eu falei, cada um vai ter o seu perfil, né, o seu apetite por risco, pode ir alocando a sua carteira de acordo com tudo isso, mas está aqui a importância também da gente diversificar os investimentos, né, e colocando um pouquinho ele para conseguir ter um mix ali de rentabilidade para cada um, né? E agora, Ellen, o que você acha da importância dos investimentos? Para as pessoas aí que estão começando, que estão organizando sua vida financeira, qual que é a sua opinião sobre essa questão dessa importância dos investimentos na vida de cada um que está começando com a sua educação financeira em dia aí?
Nossa, eu acho fundamental, Bruna. Eu queria fazer, antes de te responder totalmente, eu queria fazer uma observação aí sobre a poupança. Você mostrou que nos últimos 12 meses ela rendeu 1,63, né? Foi isso,
Exato.
1,63. Só que tem um detalhe aí que muita gente esquece, que esse 1,63 é só se você não mexeu de jeito nenhum, porque a poupança
Verdade.
ela não rende diariamente, né? Ela só
Sim.
rende uma vez por mês. Então, se você, de repente, faz um resgate resgate antes de completar o ciclo mensal, ela não rende absolutamente nada. Eu falo até que isso é uma espécie de imposto invisível da poupança, né? Enquanto que vários investimentos que são atrelados à Selic, ao CDI, têm rentabilidade diária. Então, assim, acaba que se você ficar movimentando, a diferença é maior ainda. Tipo, a poupança vai render menos ainda se você ficar movimentando esse dinheiro nesse período. E sobre a questão da importância, eu tenho dois aspectos. Um é porque, assim, se a gente deixa o dinheiro na conta corrente ou mesmo na poupança, a gente fica muito mais vulnerável às tentações, porque o dinheiro está ali disponível para a gente gastar.
Tá
E com
fácil.
isso, fica muito fácil, fica muito fácil. Poupança, então, nem se fala, porque você está lá no shopping, tem um caixa eletrônico que você pode sacar o dinheiro e gastar na hora, né? E o segundo ponto é que, assim, a gente passa por vários ciclos na economia, mas desde que eu nasci, tem uma coisa que sempre acontece, que é a tal da inflação,
Sim.
né? E agora a gente está um processo indicando alta da inflação, tal. Então, a única forma da gente se proteger contra a inflação é fazendo investimentos. Às vezes as pessoas até me perguntam assim, ah, que nem nesse quadro que você está mostrando, né? Ah, mas se o IPCA foi de 6% e o CDI foi 2,17%, se eu investir em renda fixa, eu vou perder
Para a
para a
inflação.
inflação, né? Exato. Só que quem não investe perde totalmente para a inflação. Então, assim,
Sim.
quem já tem experiência, quem já tem conhecimento ou está com uma consultoria de investimento, vai conseguir montar uma carteira que supera a inflação. Essa experiência. E mesmo que não supere a inflação, é melhor você ter um investimento, mesmo que rendendo abaixo da inflação, do que não ter investimento nenhum, né? Porque aí, sem investir, primeiro que a pessoa não vai acumular o capital necessário para alcançar independência financeira, né? Vai estar sempre mais vulnerável a gastar esse dinheiro por qualquer motivo que aparecer, e vai perder totalmente para a inflação, né? Não tem outra forma de você se proteger da inflação que não seja por meio dos investimentos.
Exatamente. E eu até trouxe aqui também alguns números sobre isso, justamente comparando, né, coloquei aqui um valor fixo de. É claro que a gente não consegue travar um valor fixo de rentabilidade por ano, mas eu trouxe um valor atingível com diversificação, com conhecimento, né? Eu trouxe um valor atingível que é uma rentabilidade de 8% ao ano, né? E a diferença. Se eu tivesse essa rentabilidade de 8% ao ano e se eu fosse considerar a poupança nos últimos 12 meses, considerando aquela rentabilidade da poupança nos últimos 12 meses. Olha a diferença que faz na nossa vida os juros compostos. Quanto mais passa o tempo, mais a gente vê a importância de ter o dinheiro rendendo, de ter os juros compostos a nosso favor. Isso que eu coloquei na poupança, né? Como você comentou. Imagina se não tivesse nem a poupança, a rentabilidade zero. Né? Realmente a diferença aqui ia ser maior ainda. Né? Então, para aportes mensais de R$ 100, em 5, 10, 20, 40 anos, até aportes maiores de R$ 2.500. Só para a gente ter essa ideia, eu sempre gostei muito de visualizar esses números, para ter uma ideia de. Acho que é bacana quando a gente coloca em números, para trazer até uma motivação, né? Para quando a gente vai fazer um planejamento. Né? Os números eles ajudam também para ter algum tipo de motivação. E justamente para poder comparar esse nada ou essa poupança com um investimento que é possível atingir, muitas vezes até mais, quando a gente, além de pôr dinheiro, qual a fundamental diferença que os juros compostos podem fazer na nossa vida, né? E justamente eu trouxe aqui também, por exemplo, alguns títulos de renda fixa. E de tesouro direto que a gente tem disponível hoje, eu peguei hoje à tarde, para a gente ver como a rentabilidade ela é possível, né? Então, é possível a gente conseguir essas rentabilidades também, montando uma carteira de investimentos, é claro, respeitando o capital de cada um, o perfil de cada um, mas isso é, até no tesouro direto mesmo, a gente tem ali investimentos mais baixos, né? Para diversos prazos, e aqui o investimento mínimo também baixo para quem. está começando, né, conseguir dar esse primeiro passo, que é tão importante. Até no próprio site do Tesouro Direto você consegue fazer diversas simulações de investimento, né? Tá até aqui no print, simule, você consegue colocar ali o seu dia a dia, né, a sua realidade, simular esses investimentos, e que eu acho que é bem interessante. A gente colocar isso no papel até nos motiva a começar a investir, a começar a cuidar melhor do nosso dinheiro, né? Então, acho que esses números são bem importantes para isso, para a gente. E é claro, vai entrar na realidade de cada um, né? Vai entrar na realidade de cada um. Para esse cenário, Ellen, o que você tem visto aí de investimento, de renda fixa? O que você tem acompanhado? Tem de dica para o pessoal também que está começando na renda fixa, por exemplo?
Bom, para quem está começando, né, a gente está agora em 2021, a gente está num cenário que é o contrário do que a gente estava desde 2016, né? 2016 que começou a queda, a sequência de cortes na taxa Selic alta. E aí, olhando para esses títulos aí, eu me lembrei de uma coisa que eu já vi muito, assim, já recebi muitas perguntas no YouTube, que as pessoas olham os títulos. E às vezes também não sabem as diferenças que tem entre cada um deles, então é bastante importante entender que Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro pré-fixado têm regras diferentes, né? E é bom estar atento a isso. Então, agora, por exemplo, a gente está num cenário em que é mais seguro investir em Selic e Tesouro IPCA. Né? Tesouro pré-fixado agora é para quem está mais antenado, já tem uma estratégia mais consolidada, principalmente se houver aí a intenção de precisar sacar antes do vencimento. E a dica extra é que, como a gente está começando um cenário de alta, é preferível agora pegar os títulos com prazo mais curto, porque os títulos de prazo mais longo são os que mais podem sofrer aí variações na marcação a mercado. Então, para quem não está ainda com uma estratégia bem consolidada, para quem está começando, prefira aí, por exemplo, Selic 2024, IPCA 2026, que são o título de inflação e o pós-fixado de tem disponíveis aí. E assim, eu acho que é bastante importante escolher o título, beleza, mas lembre-se de olhar no site lá do Tesouro, aqui da corretora, no meu canal, entender direitinho as regras de cada título, porque eu já recebi comentários assim, de dúvidas, né, de pessoas que aplicaram, e aí, por exemplo, no 15º dia a pessoa viu que o título estava aparecendo com valor menor que ela aplicou, aí se desesperou, achou que era que nem ações na Bolsa de Valores e saiu correndo resgatar. Então, não faça isso, né? Primeiro entenda que o extrato ele vai te mostrar o valor do dia e o valor teórico, porque aquele valor do dia é o que você recebe se resgatar naquele dia, né? Que é a marcação a mercado. Agora, se você esperar até o vencimento, você vai receber exatamente a taxa combinada. Então, é importantíssimo ter conhecimento dessas regras, né? O ano passado a gente teve uma situação também, agora eu não acompanhei recentemente, mas em setembro do ano passado a gente teve uma situação bastante inédita do Tesouro Selic ficar negativo por vários dias. Isso assustou muita gente, né? Porque não acontecia, é super raro acontecer isso no Tesouro Selic. Mas se acontecer com alguém que está começando, alguém que está aqui assistindo a gente, se acontecer isso, não se desespere, não vá correndo resgatar o seu título. Procure informação primeiro, porque o Tesouro ele tem esses movimentos, mas quando você deixa o título até o vencimento, você não é impactado por esses movimentos da marcação ao mercado, né? Eu acho que o principal é isso, é ir investindo conforme você, buscando conhecimento nos canais confiáveis, porque, como a Bruna mencionou antes, muito conteúdo hoje em dia que está distorcido, Né? Então, buscar conteúdo nos canais confiáveis para você entender direitinho como é que funciona cada investimento.
Exatamente, muito importante, né? Realmente a gente tem bastante conteúdo disponível hoje, né? Mas é importante ter esse filtro, né? Para também garantir ainda mais tranquilidade, né? Você tem informação de fontes confiáveis. Acho que essa questão que você comentou realmente sobre os títulos, sobre essa questão do CA, por exemplo, que é o pré-fixado, que você acaba podendo resgatar menos do que você colocou se você resgatar antes do prazo. Mas se você levar até o vencimento, você vai receber o valor combinado, né? Até entra uma questão também que existem muitos títulos de renda fixa, né? A maioria dos títulos de renda fixa, eles não têm liquidez diária, então você não consegue resgatar a qualquer momento. Por isso é importante também de se planejar, né? De se organizar. Os investimentos para longo prazo, realmente, na maioria das vezes, tem uma rentabilidade melhor do que aqueles de curto prazo, justamente porque você vai deixar seu dinheiro ali por mais tempo. Atrativas. Então, por isso também a importância da organização, do planejamento, ter a sua reserva de tranquilidade, com uma liquidez diária, então, que você consegue sacar a qualquer momento, mas também ter essa divisão por prazo para você conseguir pegar taxas melhores, né? Num prazo mais longo, a gente consegue taxas melhores de investimento, mas não conseguimos sacar a qualquer momento. Então, justamente entra essa questão da importância do planejamento, né? Saber o quanto você vai alocar, conhecer ali o título que você comecei, colocando um título aqui de renda fixa, eu não consigo resgatar a qualquer momento. Tem que entrar em contato com a corretora, tentar vender no mercado secundário. Então, é um passo a mais ali. Então, por isso essa importância de ter fazer esse planejamento financeiro, né? Justamente para saber onde vai alocar ali cada quantia. Como eu falei no nosso Instagram, né? Instagram Nova Futura, tem sempre esse relatório de alocação, que eu acho que é bem interessante para a gente dar uma olhada como que está o cenário e algumas sugestões ali também de montagem de carteira para alguns perfis. E também tem um comentário aqui do Rogério, a gente já vai começar a pegar alguns comentários do chat. Aliás, já passamos 50 minutos de live. A conversa tá boa, nem parece que passou tanto tempo. O Rogério comentou o seguinte: investimentos pré-fixados para longo prazo pode ser tentador pelas taxas maiores, mas com o cenário volátil e a tendência da Selic subir não fica muito interessante. E aí que entra, Rogério, a importância da diversificação, né? Justamente para conseguir se aproveitar aí de diversos cenários, né? Realmente, o Brasil é um país volátil, né? Então a gente tem essa oscilação, o cenário muda muito. Por isso também a importância da diversificação, né? Então, indo para a tela aqui, eu havia colocado mais cedo, né? Alguns índices nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos. Então, para a gente ver realmente como essas taxas mudam ao longo do tempo, e por isso justamente a importância ali da diversificação, né? Justamente para conseguir se beneficiar, se aproveitar de diversos cenários e conseguir compor uma carteira interessante para você, para o seu perfil e que consiga ali performar em diferentes cenários. Enfim, para a gente, um último ponto que acho que é bacana a gente discutir, não se esqueçam que daqui a pouquinho tem sorteio de camiseta. Vou pedir para ele já pensar numa pergunta para a gente colocar para o pessoal. E aí, assim que a gente soltar a pergunta, a gente já faz o sorteio da seguinte forma: a gente vai soltar a pergunta. A primeira pessoa que responder aqui no meu chat, eu vou compartilhar meu chat na tela com vocês. Às vezes dá um delayzinho, então vou colocar na tela para vocês. A primeira pessoa que responder certo ganha a camiseta. Tá? Então daqui a pouquinho, esperem. Acho que o último ponto que é bacana a gente conversar é muita gente justamente tem medo de investir por conta de alguns fatores, né? Insegurança, achar que é para quem tem muito dinheiro, né? Achar que investimento não é para você. As pessoas até preferem, às vezes, fazer um empréstimo, não conseguem controlar ali o cartão de crédito, acabam pagando taxas de taxas, você acaba perdendo dinheiro num ponto e tem medo de perder dinheiro investindo, não é? Já ouviu algo do tipo, Ellen?
Muito, Bruna, muito. Eu, inclusive, questiono isso. Falo, gente, como é que as pessoas têm medo de investir? Mas e tem essa coisa assim, ai, mas o meu dinheiro vai ficar preso, né? Porque essa é uma coisa que as pessoas falam em relação a investir mesmo e não só deixar na poupança, porque poupança nem é bem um investimento, né? Tecnicamente é, mas é tão fraquinho que a gente nem considera. E as pessoas têm esse medo. Eu falo, gente, mas você tem medo de investir, mas não tem medo de financiar um carro em 5 anos, financiar uma
Sim.
casa em 30 anos, que ali sim o seu dinheiro fica preso, porque você não tem opção. Nos investimentos, se mês que vem você não puder investir, tá tudo bem, não vai acontecer nada,
Sim.
você simplesmente não faz o aporte. Agora, o financiamento de um carro, se você não pagar 1 mês, 2 meses, o carro volta para a concessionária. Um imóvel financiado, em 3 meses de inadimplência, o imóvel já pode ir para leilão. Quer dizer, você perde praticamente tudo que você pagou e fica sem o imóvel também. Então, assim, tem inúmeras coisas da vida envolvendo dinheiro que são muitíssimo mais arriscadas do que não investir. Aliás, né, investir, existem investimentos, como você mostrou aí, para vários perfis de risco. E também tem a questão de você buscar conhecimento, ter uma estratégia. Então, assim, ah, tá começando, ainda tá com medo? Então, vai só no Tesouro Selic mesmo, não tem problema. Aos pouquinhos vai incrementando essa carteira. Só não vale também ficar com medo para sempre, né? Aquela pessoa que saiu da poupança e aí vai ficar para sempre no Tesouro Selic. Também não precisa ser assim. A gente vai trabalhando isso para ir incrementando a carteira.
Sim, vai desbravando aí outros universos, né? E até interessante que você comentou sobre essa questão de muita gente acaba encarando financiamentos de 20, 30 anos. Aí eu coloquei aqui na tela de novo, como que ficaria o dinheiro, como ficaria o dinheiro investido nesse prazo? Só para a gente conseguir ter um pouco dessa visão, dessa comparação também, né? E de quanto você consegue obter ali ao longo do tempo investindo o seu dinheiro. É claro que essa questão financeira da casa própria depende muito do objetivo de cada um, mas acho que é bacana a gente visualizar como que fica o nosso dinheiro ao longo do tempo, montando a nossa carteira de investimentos com um valor ao ano que é atingível, né? E esse outro ponto das pessoas terem medo de investir, acho que a gente pode falar três questões. Primeiro, se você está investindo na renda fixa, títulos de renda fixa como CDBs, LCs, eles têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Faz tempo que eu não ouço falar dele, agora a gente ouve muito falar de bolsa, né? Mas é importante lembrar que na renda fixa, quando você monta ali a sua carteira, é importante para cada perfil alocar uma quantia diferente, né? Mas pensando na renda fixa, quando a gente investe, em CDBs, em LCs, a gente tem essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Por exemplo, se eu invisto numa LC e a financeira, que é quem está por trás, quem está recebendo esse recurso, quando você investe, você empresta dinheiro para alguém, né? Seja para o governo, no caso o Tesouro, ou seja para um banco, no CDB, ou uma financeira na LC. Você vai emprestar. Eles vão utilizar esses recursos para tomar crédito de outras pessoas, ou para investimentos, enfim. E nós vamos receber aquilo que a gente acordou, né, na renda fixa, seja fixada ou seja IPCA mais alguma rentabilidade. Mas quando a gente investe na renda fixa, a gente tem essa garantia da FGC. O que que é isso? Se o banco que eu apliquei o CDB quebrar, o que é muito difícil de acontecer, se ele quebrar, o FGC garante que você vai receber até 250 mil de volta. Importante para quem tem um capital maior ter esse cuidado de investir até no máximo 250 mil, contando já a rentabilidade, porque se o banco, se a financeira que você investiu quebrar, você recebe o seu dinheiro de volta. E isso vivi. Eu já investi numa financeira que quebrou e recebi meu dinheiro de volta. Foi muito fácil. Até tive essa experiência, acho que é bacana compartilhar, porque foi muito fácil de pegar o dinheiro de volta. Eu fui no banco, já transferi para minha conta, foi muito fácil, acho que coisa de um mês já estava com meu dinheiro, que era para uma aplicação mais longa, então esse um mês nem fez diferença, né? Geralmente a gente coloca no CDB, uma renda fixa, para um prazo mais longo também, então não vai ter essa diferença. Recebi muito rápido o dinheiro, então o FGC funciona assim. Agora, no Tesouro Direto, a garantia é o governo central, né? O governo federal, Então, você está emprestando seu dinheiro para o governo quebrar, muita coisa tem que acontecer, né? Então, é um cenário de mais do que apocalíptico para a gente pensar em banco quebrar. Então, para você não receber o seu dinheiro de volta, no caso ali do tesouro. E aí, ser um medo, que é um medo ainda mais forte, é quando a gente fala do mercado de ações, né? Que aí já seria um terceiro ponto. Na renda fixa a gente tem a garantia do FGC, no Tesouro Direto a garantia do governo, mas e as ações, né? E essa oscilação de curto prazo? E isso gera no investidor, né? Mas nós vimos que, historicamente, o próprio índice Ibovespa, ele tem uma oscilação, sim. No curto prazo, essa oscilação ela acaba sendo mais forte, né? Então, se você está investindo agora, você vai perceber, começando agora na bolsa, você vai perceber que tem essa movimentação mais forte no curto prazo, mas escolhendo ações de boas empresas que são geradoras de caixa, né? Se você olhar para a rentabilidade no longo prazo, você vai perceber que também é algo que vale a pena, né? Só cuidado também para não alocar mais do que você tem apetite por esse risco, né? Acho que é importante cada um colocar em renda variável aquilo que vai de acordo com o perfil de cada um, mas também ter ainda conhecimento sobre como funcionam essas oscilações de curto prazo. Mas se a gente for olhar, eu até trouxe aqui, aqui na tela de novo. Nicolas, por favor, o histórico dos últimos 5 anos e dos últimos 10 anos de algumas das ações que costumam estar, por exemplo, na nossa carteira recomendada, aqui da Nova Futura, que inclusive foi campeã aí nos últimos 3 anos de rentabilidade, batendo diversas outras corretoras no quesito rentabilidade, né? E olha, por exemplo, a ação do Banco Bradesco nos últimos 5 anos, 183% de alta, nos últimos 10 anos, 168%. Vale lembrar que a gente teve uma crise aqui recente no Brasil, né? Que a bolsa teve um movimento de queda mais forte, até ali 2015, 2016, quando virou. Então, pegou esse movimento, né? Nos últimos 5 anos, pegou essa subida de volta. Mas aqui eu tenho algumas ações, um histórico dos últimos 5 e 10 anos, para mostrar que essas grandes empresas também tendem a se valorizar no longo prazo. Empresas ainda, muitas dessas aqui são boas pagadoras de dividendos. Você ainda vai ter também a questão dos dividendos na sua conta. Então, assim, falando de tesouro, garantia do governo federal, falando de renda fixa, tem o FGC. Falando de ações, importante cada um pensar no seu perfil que vai colocar, quanto que você. E aí você pode pensar de cuidar dessa solução de curto prazo e também, olhando no longo prazo, grandes empresas tendem a se valorizar, tendem a ter retornos de longo prazo. Então, já é algo que pode também dar uma segurança, uma garantia, uma segurança a mais quando você vai aportar em ações. Mas sabendo que no curto prazo existe a volatilidade e que até é possível ganhar nessa volatilidade se você estudar ali sobre algum tipo de investimento como swing trade ou até mesmo day trade para poder se aproveitar dessa oscilação de curto prazo, né? Então, tá aí alguns pontos para antes de só falar que tem medo, né, de começar a investir. Alguma contribuição? Bom, acho que agora quase chegando ao fim, né? Queria ver com ela se ela tem alguma contribuição, alguma dica aqui para o pessoal. E se quiser também selecionar alguma pergunta aqui para a gente responder antes da gente finalizar e antes da gente fazer o sorteio.
Eu vi uma pergunta do Felipe ali no chat, eu até respondi ele por escrito, mas acho que é interessante que ele perguntou assim, para o investidor iniciante começar com renda variável, um ótimo caminho são os fundos imobiliários, concorda? Eu acho que não só os fundos imobiliários, mas outros fundos de investimento, ETF também, né, que inclusive, às vezes é mais fácil até selecionar um ETF para quem está começando, mas sempre buscando conhecimento aliado a isso, né? Eu acho que um inimigo do investidor iniciante é o tal do vou apostar. Cena, né? Na hora de investir, eu acho que tem que buscar, não precisa assim ser um expert, mas é interessante, é necessário buscar pelo menos uma base ali, entender o que que tem naquele fundo, o que que tem naquele ETF, tal, como é que ele tá se relaciona aí com as tendências atuais de mercado, enfim. E assim, para quem de repente não está nem um pouco a fim de estudar, né, o mundo dos investimentos, eu acho que vale super a pena também contratar um consultor de investimentos, um planejador financeiro, contar com o apoio da corretora, porque, assim, às vezes eu conheço muita gente mesmo, gente que já falou para mim assim, Helen, na boa, depois de uma rotina de trabalho, chegar em casa e ainda ir estudar investimentos ou final de semana. Tudo bem, mas isso não te impede de investir, porque existem serviços específicos para te auxiliar nesse momento. Então, assim, também não é necessário. É legal, eu acho que quando a gente começa a estudar investimentos, a gente quer estudar cada vez mais, né? Sim. E a gente tem mais afinidades por algumas áreas. Os meninos falaram ali de day trade. Eu não sou muito de day trade, eu gosto mais, eu sou mais da estratégia fundamentalista. Então, porque eu realmente me sinto mais sócia das empresas, eu tenho mais essa visão, mas é muito de cada um, né? Assim
Sim.
como a questão dos perfis, o estilo, estratégia de investimento, tem várias também que a gente pode seguir, vários livros, mas é isso, é entrar em ação e buscar conhecimento ou a prestação de serviço adequada para fazer os seus investimentos.
Excelente. Então, importante dar o primeiro passo, né? Depois, acho que a gente vai ganhando conhecimento, ganhando experiência aos poucos, vai conseguindo maximizar cada vez mais a carteira, de acordo com o perfil, ou mesmo procurando um profissional que faça isso. Se você não tem esse apetite, né, por ter esse. Mas o importante é começar, acho que essa questão, como a gente falou no começo, de consciência financeira, nos leva muitas vezes a essa liberdade financeira que traz sim um bem-estar no curto prazo. Eu diria que até tanto quanto a gente nos dá aquele prazer momentâneo, mas esse bem-estar de saber cuidar do dinheiro, de investir, de olhar para o longo prazo, de olhar a rentabilidade das questões, e claro que rentabilidade passada não garante retorno futuro, mas de olhar para o histórico dos nossos investimentos, né, como que está indo, acompanhar as possibilidades. Fazer algumas projeções, calcular de acordo com cada perfil, cada objetivo. Acho que esse bem-estar de estar cuidando, estar no controle das finanças, ele é muito compensador, né? Bom, acho que foi muito bacana aqui a live. Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui. E eu vou pedir para ela em preparar uma pergunta. Aí ela vai perguntar e vai falar já. Eu vou compartilhar o chat aqui na minha tela. O Nicolas, se puder colocar aqui na tela para todo mundo ver, porque daí a primeira pessoa que responder certo aqui na minha tela vai ganhar a camiseta, tá? Então, já tem alguma pergunta em mente, Ellen?
Ah, eu tenho, mas eu tô achando que é muito fácil a pergunta que eu pensei.
É muito fácil, mas acho que. Quer facilitar a vida do pessoal? Pode fazer. Opa, peraí que. Está aqui o chat, agora foi aqui para o lado. Bom, então, pode perguntar e falar já, que daí o primeiro que responder certo, você fala, ó, foi tal pessoa, a gente já fala para ele entrar em contato aqui para poder ganhar a camiseta.
Tá,
Deixa eu ver se tá na tela. Está na tela. Pode fazer a pergunta.
então. Muito mamão com açúcar essa pergunta. Qual é o investimento? Vou ter que falar bem rápido, porque é muito fácil. Qual é o investimento mais seguro do Brasil?
Essa é fácil. Mas tá ótimo. Vamos facilitar a vida aí do pessoal que quer ganhar a camiseta. Vamos ver aqui no meu quem que vai aparecer primeiro. Tem um delayzinho.
Ah, pronto, Luiz Pessego.
Luiz Pessego, ganhou a camiseta. Luiz Pessego. Ó, Luiz, vou pedir para
Aê.
você.
Não é a poupança, não, Miller. Não é a poupança, é o Tesouro Selic.
Olha. Mili, você assistiu a nossa live? Tem certeza? Ó, eu vou pedir, ó, Luiz Pessego, entre em contato comigo pelo Instagram, vou deixar o arroba aí no chat. Me manda o seu endereço, tamanho da camiseta. E eu já vou mandar aqui pro pessoal fazer o envio para você. Arroba Bruna Sene com dois Bs. Se preferir, pode até mandar no futuro, mas manda no meu que é mais fácil. Eu já mando pro pessoal o seu endereço e o tamanho de camiseta. Tá
Ó,
bom?
e um detalhe extra, muita gente escreveu Tesouro Direto, mas Tesouro Direto tem cinco investimentos diferentes lá, viu, gente? E assim, Tesouro prefixado e Tesouro IPCA, o risco de crédito é igual do Tesouro Selic, mas o risco de mercado é diferente, porque eles sofrem oscilação, da marcação a mercado caso você precise resgatar antes. Então, o mais seguro mesmo para a reserva financeira, né, para o estoque de tranquilidade, é o Tesouro Selic.
Bom, Ela, então, acho que a gente vai finalizando por aqui. O bate-papo foi muito bacana, muito. Eu gosto muito também de falar sobre esse tema. Hoje eu vejo muita gente chegando, querendo investir, não sabendo por onde começar. Acho que nossa conversa foi bem bacana, né? Para nortear um pouquinho. Espero poder realmente ter ajudado vocês um pouquinho nesse quesito. E para quem quiser te acompanhar, Ellen, qual que é o melhor canal? Por onde o pessoal consegue te acompanhar?
Tem o meu canal no YouTube, Ellen Ângela, sem H, Ellen Ângela, educadora financeira. E eu vou colocar aí no chat, para quem quiser, o link do meu e-book gratuito, Como Fazer Sobrar Dinheiro, para quem ainda não está investindo porque não se organizou, tá? Então, coloquei aí no chat para vocês. E lá no, aliás, aqui no YouTube, no meu canal, tem mais de 500 vídeos. Então, tem muita coisa lá para quem tiver interessado. Todos
Muito bom.
convidados.
Muito bom. Então não tem desculpa para falar que não tinha onde conhecer esse mundo dos investimentos e das finanças, né?
Verdade.
Agradeço demais, Ellen, pela presença, pela participação. Foi muito bacana o bate-papo. Pessoal, também aqui no canal do YouTube da Nova Futura tem bastante conteúdo também. Fica o convite para quem não está inscrito ainda, se inscrever no canal. Quem quiser também conhecer um pouquinho mais da corretora, pode acessar o nosso site. Na descrição do vídeo aqui. Tem também o link para abertura de conta, né? Se tiverem dúvidas também, aqui o atendimento costuma ser bem rápido e humano, então você consegue tirar essas dúvidas com o pessoal. Eu estou todo dia às 3 da tarde na sala ao vivo da corretora por aqui, então quem quiser já pular para renda variável, quiser saber um pouquinho mais sobre operações, eu estou lá todo dia. Se tiverem alguma dúvida também, eu posso ajudar durante o ao vivo. Mas fica o convite então para todo mundo acompanhar aqui o nosso canal. Acompanhar quem não tá ainda, não segue ainda na Nova Futura no Instagram, arroba Nova Futura Investimentos. E é isso. Agradeço demais aí a todos pela participação, pela interação aqui no chat. Acho que, o tempo é curto, né? A gente vai conversando, vai falando. O tema é muito importante, não deu para responder todo mundo, mas a gente tem muitos conteúdos aqui que no nosso YouTube, o YouTube da Ellen, que acredito que podem também ajudar vocês. Eu tô todo dia na sala ao vivo, tenho atendimento da corretora para quem quiser tirar dúvidas também. Certo? Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Ellen, pela participação. E até a próxima live.
Beijo, Bruna. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês.